Boa noite aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Tivemos um pequeno atraso, estava atendendo em hospital e hoje situações muito, muito graves o dia inteiro por conta de uma intensidade bem maior do quadro pandêmico. É preciso cuidado, prudência. E ouvimos um colega há pouco discorrendo sobre como estão as coisas na cidade dele. A cada dia convidarei um colega de alguma cidade brasileira para fazer um desses painéis. Há alguns meses nós vimos uma escritora e depois recebi muitos recados sobre a Verônica Stiger, a obra que ela publicou chamada Sombrio Ermo Turvo, um trocadilho com três cidades do sul catarinense. Aliás, cada uma delas tem esse nome. Uma se chama Sombrio, outra Ermo e outra Turvo. E o nome, não, quem conhece essas pequenas, agradáveis e acolhedoras cidades pode estranhar o que o nome tem a ver com as cidades, muito pouco. É que o nome deriva muito do inverno rigoroso do sul de Santa Catarina. Hoje aqui em Porto Alegre, nesse momento, 13 graus, e lá provavelmente bem mais baixo, naquela região do sul do estado catarinense. E essa obra é uma obra maravilhosa, recebeu muitos elogios, principalmente naquela oficina que nós fizemos. E na ocasião eu disse, voltaremos a esta obra. Não é a última vez que a veremos, e hoje então chegou o momento de vermos a segunda parte. E o texto que veremos, olhem quantas relações esse texto tem para com os nossos dias, para os dilemas dos nossos dias. Vamos então diretamente ao trabalho desta jovem escritora, notável nos nossos dias. A caixa era imensa de papelão. Devia ter perto de 1,5 metros de comprimento por 1 metro de largura, 60 centímetros de profundidade. Três sujeitos a carregavam. Eles iam dentro dela, com a abertura virada por sobre suas cabeças, escondendo-lhes o rosto e parte do tronco, como se eles fossem a base e ela a cúpula de um abajur. Conseguiram formar a imagem? Pegue uma caixa, coloque ela uma caixa grande e você só vê as pernas da pessoa lá embaixo carregando a caixa. Elas estão dentro da caixa, caminhando e levando. Uma espécie de enorme abajur, como ela descreve, né? Ou como se eles fossem as pernas e ela o corpo de um boi bumbá. O tipo que seguia à frente vestia calça de abrigo escura, camiseta esportiva, também escura, tênis branco. O do meio usava gabardine cinza, na altura do joelho, sobre uma calça social preta. Nos pés, igualmente pretos. Parecia ser o mais baixinho e talvez fosse o mais velho dos três. O terceiro era sem dúvida o mais alto, precisava andar com as pernas levemente flexionadas para se manter numa altura próxima dos outros. Usava calça, agasalho, sapatos pretos. Os três eram magros, ou davam a impressão de sê-lo. Não tão magros, a ponto de serem chamados de cadavéricos. Eram magros, mas saudáveis. Como a caixa lhes tapava parte do corpo, não havia como saber se eram negros ou brancos, ou negros e brancos. Muito menos, caso brancos, se loiros ou morenos, ou até mesmo ruivos. Também não havia como saber de que maneira eles andavam sem tropeçar. É provável que tivessem aberto pequenos furos na caixa para poder ver ao redor. Ou talvez a caixa já apresentasse frestas desde o início, sem necessidade de nenhuma intervenção. Senhores, vamos fazer uma parada para algumas considerações aqui. Vivemos na época que cada vez mais se encaminha para as transparências. Cada vez mais sabemos rapidamente uns dos outros por mídias sociais e todo tipo de comunicação. E num tempo assim, essa autora, jovem autora, que tem acesso a todas essas mídias, nos conta de pessoas que transportam uma caixa. No início nós achamos bem, elas estão levando uma caixa para alguma coisa, essa caixa será colocada em algum lugar, tem uma função, tem isso. E então, à medida que ela vai caminhando com o texto, isso começa a se tornar esquisito. Essas pessoas estão lá e ela diz, olha, dentro da caixa a gente nem vê se eles são de um jeito, são de outros, que cor eles têm, a condição social e outras coisas, nós não sabemos nada. Se estudaram, se não estudaram, nada. Estão transportando. E aí entra um elemento de dubiedade. A caixa pode ser, a função dela não é chegar a um lugar para lá ser depositária de alguma coisa. Essa pode ser a função da caixa. Uma caixa que nos diz, estamos indo para um lugar para colocar coisas dentro dela. E subitamente entra um elemento aí de dubiedade no meio que diz, não esperem. A função pode ser exatamente dessa, se ocultar de alguma coisa caminhando para algum lugar. Não temos como saber o que é isso, a não ser continuando com a história dela. E a Verônica não vai facilitar para nós o que está para acontecer aqui, ela vai complicar para nós. Vamos ver o que acontece então? Bem, ela então nos diz que eles provavelmente abriram, né, e para que pudessem respirar e ver para onde estavam caminhando. Se estivesse chovendo, poderia ser também para se protegerem. Ela faria, às vezes, um enorme guarda-chuva, só que não chovia. O dia amanhecera cinzento, mas sem deitar um pingo d'água, e assim permaneceria até anoitecer. Talvez fosse uma espécie de disfarce a caixa. Não queriam ser reconhecidos, apesar de nunca terem estado ali. Embora não se pudesse identificá-los, sabia-se com certeza que eram forasteiros. Ninguém, naquela pequena cidade, atrevia-se a usar gabardine, mesmo na chuva mais intensa. Mas a caixa talvez fosse um sinal de pudor. Suas feições podiam estar desfiguradas e eles se envergonhavam disso. Ou talvez somente não houvesse outra forma de carregar aquela imensa caixa em meio ao vento forte que vinha do rio, que contornava a cidade. Sempre ventava muito por ali. Se a levantassem acima da cabeça, virada para o alto, ela possivelmente voaria. Debaixo dos braços seria impossível, pois ela era muito grande. Vez ou outra eles paravam, se abaixavam até que a caixa tocasse o chão, envolvendo-os completamente, e ficavam ali, imóveis, por alguns minutos, a caixa parecendo ter sido abandonada no meio do caminho. Existem grandes quantidades de coisas no nosso mundo, neste momento, que cumprem essas funções que a caixa está cumprindo. Desde peças do vestuário, desde diplomas pendurados na parede, desde relações que se encaminham e se mantêm por subterfúgios. Caixas. Caixas que parecem para outras coisas e que são caixas. Mas precisamos ter cuidado. A Verônica é uma das escritoras muito versáteis. E ela pode mudar tudo de uma linha para outra. Portanto, sempre é prudente aguardar o que ela está colocando. Ela prossegue dizendo, de repente eles se erguiam e continuavam sua marcha, cruzavam as ruas vazias em silêncio. Aquela hora, os habitantes da cidade já estavam todos em suas casas. Embora ainda fosse noite, eles se preparavam para o jantar, servido tão logo os sinos da igreja da Praça Central anunciassem às 9 horas. Nunca saberemos se o destino final daqueles três homens era mesmo a cidade ou se eles vieram parar aqui por acaso. Ou seria melhor dizer por acidente. Depois que atravessaram a praça em diagonal, eles pararam. O que estava de tênis fez menção de seguir em frente, enquanto o mais alto deu um passo atrás. Quase rasgaram a caixa. Eles pararam novamente e se conservavam um tempo assim, estáticos, com a caixa na cabeça. O tipo de gabardine largava o peso do corpo, ora numa, ora noutra perna. O mais alto batia o pé direito no chão, em sinal de impaciência ou cansaço. O que acontece é que eles continuam a caminhar, escurece, e eles prosseguem caminhando até passar uma grande porta de madeira numa escola e seguiram. E algumas pessoas olhavam, não é? Estranhando tudo aquilo. Ela prossegue dizendo: uma vez dentro da escola, os três percorreram um longo corredor do térreo com a caixa cobrindo suas cabeças. Passaram pela sala da direção, onde Nelson, o faxineiro surdo-mudo, limpava meticulosamente o chão com aspirador de pó. Diziam que ele não tinha ninguém e, por isso, morava no quartinho dos fundos da escola, onde se guardava o antigo esqueleto de plástico. Nelson, que estava de costas para a porta da sala, não os viu. Continuou seu serviço. Também não me viu. Assim como os três não me viram em nenhum momento do percurso. Ninguém me via, nunca. Todos preferiam acreditar que eu não existia, embora soubessem que eu estava ali para fazer o trabalho sujo, o trabalho que nenhum deles tinha coragem de fazer. Só o Pacheco, o pastor alemão, não fugia de mim. Ele vinha, me olhava, cheirava minhas pernas, mas para saber de onde eu havia andado. Nunca latiu para mim, mas também jamais me abanou o rabo. Ele também vivia na escola, entre o pátio dos fundos, a sala do jardim da infância, a única sala de paredes coloridas. Quem é essa que a Verônica diz que ninguém a via, nem os homens da caixa, nem o Nelson, que via tudo ali na escola? Quem é essa pessoa? E vejam, escola. Olhem para onde ela deslocou isso. Não é para um lugar no qual algo assim não causasse estranheza. Numa escola, crianças, professores, naturalmente têm uma curiosidade, como perguntar tudo sobre caixas, não é assim? Provavelmente. Os três sujeitos seguiram até o corredor, entraram no auditório, estava vazio e escuro. O palco tinha apenas 6 cadeiras, 3 à direita, 3 à esquerda e um púlpito, como se tivesse sido preparado para receber alguma solenidade. Os três, depois de algum tempo parados, perto do palco, deram meia volta e saíram do auditório. Só um pouquinho, que um dos colegas, sem querer, abriu o microfone. Pronto. Estacionando no corredor por um instante, como se estivessem decidindo para onde ir. Caminharam até a escada, subiram o primeiro andar, entraram pela primeira porta, que encontraram a da sala da biologia. Bom, ela descreve como é que era toda essa sala, e eles prosseguiram e então largaram, fizeram menção de largar. E ela escreve: quando eles finalmente largassem a caixa no chão e fossem fazer o que vieram fazer, o que desde sempre foi o objetivo deles, eu então entraria na sala, com todo cuidado. Sem que eles percebessem, eu me enfiaria dentro da caixa. Quando a levantassem novamente, enfim, me veriam e estaria tudo acabado. Só um detalhe aqui. Quem é essa que está nos falando? Que vai entrar dentro da caixa, essa que ninguém vê. Essa que ninguém vê, observem, ela não está dizendo que quer ser vista. Não está dizendo para nós que ela está ali, vai chamar, ela podia chamar a atenção do Nelson, podia chamar a atenção desses que estavam na caixa, poderia se colocar à frente deles, se fosse o caso. Mas ela que não é vista por ninguém, é invisível, como muitos vivem, se sentem assim em sociedade, no mundo complexo em que vivemos, muitos se sentem invisíveis e, ao invés de uma visibilidade, ainda procuram entrar numa caixa. Mas se não são visíveis, qual o sentido de entrar numa caixa? No corredor, enquanto os vigiava pela pequena janela que havia na parte superior da porta, tirei o uniforme e vesti a roupa de lobo, nos conta a Verônica. E é com a roupa de lobo que ela, essa pessoa que nos conta a história do que está acontecendo, vai entrar dentro da caixa. Como ela diz, para fazer um serviço sujo que ninguém quer fazer. Qual é o serviço sujo que ninguém quer fazer? Acabar com aqueles que se escondem dentro de uma caixa? E esse que é invisível é que vai fazer isso? Ao fazer isso, não haverá mais sentido algum em querer que exista caixa, porque aqueles que usam caixas não existirão mais. Aqueles que usam caixas, que se escondem do mundo e talvez deles mesmos, por razões deles, num mundo que caminha cada vez mais para transparências de toda a ordem, esses talvez exterminados, vejam bem, por outros invisíveis que se vestem como lobos e que agora terão muitos problemas por fazerem dessa forma, nos deixarão provavelmente apenas a caixa fossilizada, como a experiência que ela conta quando entra no laboratório de biologia. Ela descreve, sabe o que tinha lá dentro? Animais empalhados, conservados em formol, fetos humanos. Havia um vigia na porta, materiais de biologias, tubos de ensaio, essas coisas. É lá que eles entraram, não onde há vida. A caixa é um texto da Verônica que nos avisa para os novos tempos. Nós, nesses novos tempos, provavelmente será curioso, será uma coisa fora de contexto, será algo que nos causará imensa estranheza caminhar com esses elementos. Bem, mas e se removermos a caixa? Ela não diz o texto, ela só diz que se tornou cada vez mais pesado viver em uma sociedade na qual vejam que eles tinham que parar para descansar com a tal da caixa. Ela só nos diz que se tornou cada vez mais pesado, mais difícil, mais inviável viver em uma sociedade na qual o ser humano precisa se esconder. Como se ocultasse algo, como se devesse algo. Não pensem que é um texto pessimista, é um texto otimista, se considerarmos todo o escopo da obra dela, que nos diz, precisamos resolver esse problema, precisamos caminhar e viver num mundo no qual possamos exercer a transparência. Que mundo seria esse? Que mundo nos acolheria como somos? Que mundo nos permitiria a livre expressão? Que mundo não nos ameaçaria por não precisarmos mais de caixas? Este é o convite desta jovem e maravilhosa escritora dos nossos dias, neste texto muito curioso kafkiano chamado A Caixa. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Alguns terão aula daqui a pouco às 19 horas. Tenho uma novidade para a aula das 19 de hoje. Para os demais, um bom descanso, uma boa noite, até amanhã 18 horas, horário de Brasília. Tchau, pessoal.